Energia Máxima! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio inédito do Pod Mintar NFT, o primeiro podcast sobre NFTs do Brasil. Querido DG, no oferecimento da Black Friday de 2023, uma avalanche de produtos e serviços pelo dobro da metade do preço, exclusivamente para você, a partir de amanhã no seu feed, nos seus stories, nas suas buscas e até nos seus NFTs, cara. Agora que o Milei assumiu a presidência da Argentina, pelo menos um terço dos founders do Pod Mintar NFT já estão de mudança para o país dos hermanos, surfando os preços se transformando automaticamente em bitcoins como num passe de mágica. E sabe quem é que tá aqui no pré-halving da Black Friday, cara? Que tem um pezinho na Argentina e outro no Rio Grande do Sul, tchê? Nosso almanac da Ethereum, vendendo quando todo mundo compra e comprando quando todo mundo vende. Aos baldes e baldes, ele exponencializa seu patrimônio com poucos cliques na tela do seu microcomputador, alertando você sobre as coisas mais bizarras que estão acontecendo no mundo. Ele brota da Deep Web direto pra live, saído do sistema, senhoras e senhores. Uma salva de palmas pro meu, pro seu, pro nosso gaúcho predileto Jonathan Rivas.
Bravo.
E ele, senhoras e senhores, como uma tecla de aderência apertada 5 vezes que faz um barulhinho engraçado, ele reseta as não fúngicas boas novas do fundo dos mais altos satélites em órbita, hospedando os bytes e bits de conexão cósmica que você precisa. Ele é sim mais rápido que uma transação da rede Solana. O mestre, founder e ancião da maior central de notícias Web3 do Brasil, com as bags cheias de blur e outros airdrops por aí, senhoras e senhores, o nosso princeso da brisa imaculada, Totski.
Meu Deus, família.
E como já dizia o Jota Quest sobre o mercado cripto em 2003, o Bitcoin é o calor que aquece a alma. O Bitcoin tem sabor para quem bebe a sua água. E sabe onde é que tá essa fonte de água limpa, cara, para você beber? No like que você deixa aqui, ó, logo no começo do Pod Mintar. Já confere também se tá inscrito aqui embaixo, porque o sininho das notificações é completamente opcional, mas obrigatoriamente estaremos aqui todas as quintas-feiras, às 19h, um quebradinho, para o seu regozijo. É um pirulito de tutti-frutti estar aqui com vocês essa noite, senhoras e senhores, como um periquito falante, o tchutchuco na energia. Mais uma vez, muito obrigado. Crouch. Galera, no episódio de hoje temos um mestre Shaolin aqui conosco. Dos palcos de teatro e stand-up, ele se apaixonou pelo mercado cripto e não pagou mais de degenerar pelas blockchains. Hoje, influenciador brabo da cena Web3, descendo a lenha nas verdades descentralizadas, ele cansou de levar rug pull e começou a comprar keys dos Photoshops outrora craqueados. Direto de São Paulo pro Pod Mintar NFT, shortando gala, senhoras e senhores. Short, toquem short. Seus berrantes agora pro gigante Token Zero! Mano, que prazer gigantesco ter você aqui com a gente essa noite.
O prazer meu é imenso e inenarrável estar aqui com vocês.
Bom demais. Velho, pra galera que não te conhece, não segue você em nenhum lugar ainda, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pra nós.
Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês. Então, pra quem não me conhece, eu sou o Tokenzeiro, né? O Shaolin é meu nome, poucos sabem. Agora eu só mudei por conta do selo de verificação, já que todo o pessoal que é do Web3 ou de cripto tem 17 perfis fakes tacando golpe de dinheiro que a gente não consegue falar para a pessoa, não, entra aqui, vem fazer parte da nossa comunidade, é 100 reais, o cara, não quero. Agora, manda mil reais que eu transformo em 10 mil, os caras mandam, rapidinho. Aí esses perfis fakes trouxeram para a gente aí a possibilidade de ter o selinho de verificação, mas para isso a gente tem que colocar o nosso nome verdadeiro lá. Aí o pessoal sabe hoje que eu sou Shaolin. Mas esse é o meu nome mesmo. Tokenzeiro, comecei acho que tem 3, 4 anos quase no mercado de cripto, porque eu tinha sido demitido E aí, um amigo meu que é youtuber, né, o Douglas Flamino, ele faz experiências no mercado em geral, ele faz experiência da Blaze, fez experiência aí de yoga, tudo que pedem para ele fazer, ele analisa se vai ser bacana e testa. E ele testou 30 dias operando cripto. Eu tinha acabado de sair do emprego e falei, putz, isso dá dinheiro? Ele falou, pô, eu entrei numa moeda aqui, no outro dia eu fiz 100%. Eu falei, mano, não é possível. Peguei o dinheiro que saía ali daquele emprego, aquela rescisão, e falei assim, é o aluguel ou essa criptomoeda aqui? Pô, eu confio no meu amigo, vou entrar nela. A pior semana que eu tive, inclusive, eu perdi mais cabelo do que eu já tinha perdido nos 6 anos de empresa que eu tava. Fiquei super careca, mas ali fiz 100% também em uma semana. Eu falei, não, isso é impossível. E aí saiu aquela semana, né? Quando a gente pesquisa muita coisa no Google, ele começa a trazer coisas novas relacionadas, né? E aí apareceu assim, games de criptomoedas podem dar dinheiro. E aí foi aí que eu conheci Axie Infinity, Plants vs. Undead, tomei uns rug pull assim, perdi uma grana, mas fiz muita grana, que mudou a minha vida. E aí eu comecei a trazer isso para as outras pessoas, porque eu falei assim, pô, dá para a gente ganhar dinheiro com a internet, dá para a gente ter segurança e principalmente aí, não só o dinheiro, né? Não ficar refém do governo, nem do Photoshop. Agradeço aí.
E nem no Photoshop foi bom. Mano, antes da gente começar o papo, eu vou explanar aqui, tá? Vou explanar. Eu falei assim, você quer compartilhar o que está fazendo aí? Mas você falou shortando gala, até meti na intro. Qual que é a parada? Hoje você opera então o
E
dia inteiro, você tá nessa?
assim, eu tinha. Quando eu comecei com a minha comunidade, o pessoal pedia muito para eu trazer grandes projetos. E aí que tá, eu falava muito de criptogames, só que eu não abandonei o amor pelos gráficos, porque foi isso que fez eu ganhar, tipo, 100%. Só que eu entrei sem saber de nada. E eu descobri, tipo, um ano depois de estudar no mercado, que eu tinha entrado numa shitcoin. E, tipo, por isso que foi muito arriscado. Então eu falei, pô, eu não posso fazer isso mais. E aí eu comecei a estudar gráficos através de pessoas que entraram na minha comunidade. E aí eu fui a primeira comunidade aqui no Brasil que, além de falar só de criptogames, estava trazendo ali sinais em cripto, analisando os gráficos, trazendo scalps, né, que são aqueles lucros rápidos. E é por isso que a gente falou short a gala, né? A gente acabado de passar uma operaçãozinha aqui de 3% em cima de 20x aí, que vai dar uma graninha bacana pra gente. Mas não entrem assim saber no gráfico, tá? Porque senão você vai tomar um ferro bem grande aí, que não vai ser muito bacana para você.
Exatamente, lembrando que nada que é dito aqui é uma recomendação de investimento, faça sempre a sua própria pesquisa. Mano, massa demais. Esse teu amor pelos gráficos, né, e tudo que você está construindo hoje, não só como frente de influencer ali, como educador, né, tem todo também essa parte de analisar os metas que estão rolando. Antes de começar o papo, a gente tava dando risada aqui, que parece que o meta é o meta das rugs e dos exploits novamente, né? A gente já viu isso em ciclos passados. Perigosíssimo, e daqui a pouco começa a brotar alerta em tudo que é lado aí para você desconectar a sua carteira das corretoras e não usar ela. E os mesmos argumentos voltam à tona, de volta aqui. Corretora não é carteira, XYZ e vai embora, e notícia e CZ. Tem um papo, hein, cara? Hoje tá até recheado de coisa pra gente falar aqui. Mano, massa demais. Depois que você saiu, então, dos lances desse meta do pay to play
Play
to
to
earn.
earn, play to earn. É, a
Pay
gente
to earn.
saiu assim, foi o final de 2021, foi quando o CryptoCars, ele meio que deu o sinal vermelho para todos os outros criptogames. Ele simplesmente destruiu, aí depois foi um atrás do outro. E aí, assim, para quem saiu do zero, conseguiu fazer um patrimônio gigantesco, né? Comprei um carro para minha esposa, mudei minha vida, assim, ganhava dinheiro que eu falava, meu, cara, o que eu tinha que trabalhar um mês inteiro ouvindo o patrão chato, ligando 3 horas da manhã e falando, perdendo o cabelo e perdendo quase o relacionamento, né? Acho que muitos brasileiros têm isso, né? Passa mais tempo no trabalho do que em casa, enfim, se distanciando do que importa, né? Seja da qualquer religião que você tenha, da sua família. Eu tinha a oportunidade de estar ali em casa jogando um joguinho super besta que eu gostava, inclusive, né? Eu fazia conta para minha família inteira. Passou esse mercado de criptogames e é por isso que a gente não pode deixar o dinheiro todo, o nosso investimento, seja só em criptomoedas ou só no numa conta de um banco, ou querer investir em coisas que não vão dar certo, como um projeto que vai te roubar, ou o tigrinho. A gente tem que entender que o nosso dinheiro tem que ser diversificado. E aí, muita gente naquela época que estava só em criptogame, ganhou muita grana, perdeu muita grana porque continuou apostando nisso. E aí, eu tinha o outro lado, que eram os gráficos. E eu falei, então vou focar nisso aqui. E aí hoje eu vivo só de criptogames, ou de criptomoedas, esquece criptogames, ai, saudades, bomba cripto. Saudades, bomba cripto. Hoje eu vivo só dos airdrops junto com listagens de criptomoedas e os trades que eu faço diariamente aqui. Claro que com metas, tem todo um gerenciamento por trás, né?
É todo um rolê. Então, esse período deu, fechou um ano já desse meta disso? Ou não? Dos
rug pull já? Já vai fazer 2 anos já.
Passou 2 anos, né, cara? Pois é, então.
Foi final de 2021 para 2022. A gente tá quase no final de 2023, vai fazer quase 2 anos, então.
Vai fazer quase 2 anos. E é um tempo interessante, né, cara, para você, de fato, sentar a bunda na cadeira e estudar. Né? Pô, a gente tem batido tanto muita nessa
gente,
tecla aí.
Assim, desanimou muita gente, porque atrelou, acho que é como se hoje a gente tivesse um curso bom, vocês devem, se vocês achar, o próprio Joe aí tem uma comunidade muito boa que ele criou, são cursos que mudaram e mudam o cenário todos os dias, só que tem um outro mercado que queima essa parte. Então, assim, os criptogames queimaram muito o mercado de criptomoedas, assim como muitos gurus de marketing digital queimam cursos bons, porque a pessoa fala, ah, tá vendendo só curso. Então, depois do rug pull, muita gente falou assim, não quero saber de cripto. Na minha própria comunidade, a pessoa fala, ah, não quero saber disso não, porque tava muito fácil, né? A gente tinha todos os dias o cara recebendo ali 100, 200 reais, e hoje não. Quem tá dentro do mercado tem que estudar o projeto, ver se ele vale a pena, se ele não vale a pena. É, às vezes vai quebrar a cara, né? Acontece, a gente vê 2 projetos, só tem dinheiro para investir em um, e aquele que parece ser o mais certo possível, com a melhor equipe possível, não é o que bomba. Porque fora o projeto, tem a questão da comunidade. É por isso que a gente vê muitas shitcoins aí, eu não vou falar shitcoins, vou falar muitas moedas de meme que acabam viralizando aí, né? Uns cachorros, uns sapos, uns periquitos, sendo que tem outros projetos que são maravilhosamente muito bem e não explodem como esses projetos que tem mais comunidade. Então a gente vê aí o pessoal querendo muito dinheiro rápido, mas dá pra evoluir ao longo do tempo, tem que ter paciência, estudo.
Paciência e estudo. Mano, chave, hein? Muito bom. Ah, esses... E tá surgindo bastante coisa agora, né? Voltou, acho que não só o projeto da MemeCoin em si, o da 9gag oficial lá, mas eu tenho visto bastante coisa acontecer, principalmente agora, por exemplo, já puxando o atual aqui, esse último meta na rede da Sol, cara. Esses SPL aqui, tem... Ele traz ali de bem parecido com o lance dos Ordinals, né? Tem inscrição e tal, e fazer os blocos certinho, e um monte de coisa, e a alocação é diferente, é 100% para a comunidade e tal. É muito louco ver o movimento rimando, né? Como disse. Então, entender isso daí, saber a hora de entrar e sair, fazer os estudos do jeito que a gente gosta. Cara. Ah, beleza, então você saiu desse meta, entrou no meta oficial de estudar, entender, saber o que está fazendo, mas você falou que fez um lance que me chamou a atenção, você falou que fez uma grana legal ao ponto de conseguir comprar um carro, então, foi isso mesmo?
Foi, os criptogames foi assim, eu entrei primeiro no Plant vs Undead, e aí, não, na verdade foi no Binemon, eu falei assim, pô, paguei o aluguel, sobrou um dinheiro, eu falei, deixa ali, peguei 300 reais e transformei em 1.000 reais em uma semana. E aí eu falei, pô, eu preciso achar mais joguinhos assim. E aí, jogando no YouTube, eu tô no YouTube desde 2009, então ajudei muita gente, conheci muita gente do YouTube, só que, tipo, mano, é muito difícil pra mim me organizar. Então eu paro o projeto, termino o projeto. Então, eu fui da época do ouro do YouTube e eu tenho um feeling para saber o que vai dar certo. E eu tava vendo muita pesquisa do... Acho que... Não vou lembrar do canal do cara na época que eu assistia do Plant vs Undead. Acho que era Econ, alguma coisa assim. Koi. O Koi era um canal que tava lá sempre falando de Plant vs Undead. Eu falei, pô, eu tô vendo um novo nicho se formar. Que é o nicho de criptogames. E aí eu comecei a gravar vídeo pra internet e comecei a ter um alcance muito diferente, assim... Até porque quem fala de investimento, o CPM, né, quem acho que o pessoal não deve saber, quanto você ganha por monetização dentro do YouTube, é muito diferente de quem falava de entretenimento. Eu tinha outros canais de entretenimento, de animação, inclusive eu e uma amiga minha, a gente tinha um canal de animação que tinha 1 milhão, Só que o que eu tava ganhando no meu canal de investimento com 10 mil pessoas e o que ela tava ganhando no canal de 1 milhão era a mesma coisa. Falei, pô, por que isso acontece? Aí eu fui entender que na parte de investimento a gente tem mais patrocinadores do YouTube mais assertivos, né? Quando você tá num canal de entretenimento, aparece iFood, aparece coisas aleatórias. Ali o CPM acaba aumentando, ali eu vi uma oportunidade de trazer a informação para a pessoa não perder dinheiro e também mudar a minha vida. Tipo, não preciso buscar um outro trabalho agora. Então, o último agradável, né? Aquela experiência que eu tinha de palcos, a experiência que eu já tinha do YouTube, e falei, vou testar. Vou pensar que em um ano, se eu continuar em um ano e conseguir monetizar, conseguir trazer uma meta maior para minha vida, eu vou seguir nesse caminho. E com 2 meses, o canal já estava monetizado. Teve aquele giro gigantesco. Só que do mesmo jeito teve esse giro gigantesco, quando a gente teve o rug pull lá, o desinteresse foi total. E eu vi ali meu canal, pô, eu preciso moldar, né? Eu desanimo, saio e abandono, como muita gente que eu conheci saiu desse mercado, não quis mais. Ou eu me moldo. E aí, o lado bom é que eu falei pra vocês, como eu comecei com gráficos, eu falei, nossa, dá pra eu ir pra parte de gráficos. Eu não consigo evoluir ainda na questão do meu perfil ser um perfil de gráficos, como tá aqui atrás, porque eu não gosto do termo trader, que é o que eu faço hoje. Eu vejo uma coisa... Cara, eu zoei muito nos meus stand-ups e acho que a vida ela é dessa, né? Eu falava que eu não ia casar, que eu não ia ter filho, que eu não ia trabalhar em escritório, e hoje eu sou casado, tenho filhos, trabalhei em escritório e era tudo que tava no meu texto de stand-up. E uma das coisas que eu tinha no meu texto de stand-up era zoar trader, que falava que ia ganhar 10 reais. Olha aqui, tá vendo esse cafezinho aqui? Esse cafezinho aqui, eu acabei de fazer esse cafezinho, eu gastei 50 reais. E então eu tenho uma repulsa enorme desse termo trader, que é o que eu faço hoje. E aí o pessoal, quando fala, pô, que bacana que você faz trade em criptomoedas, não, eu sou um investidor de alto risco. Eu não gosto muito desse termo, não. Mas a gente tem que aceitar, né? É, são coisas que vão trazendo pra gente aí experiência.
Ah, mas achou uma saída da hora, né? O investidor de alto risco aqui. Os altos riscos da criptomoeda. Muito bom. Cara, tem mais assunto pra gente falar ainda, tá? Sobre a tua marca, sobre tudo que você tá construindo aí, acompanhando lá no Instagram. Mas eu sei que, de longe, o Tuts que vem virando a esquina, festejando, trazendo as notícias da
semana. É isso mesmo?
É isso mesmo, é isso mesmo. E haja notícia essa semana, hein? Vamos começar já pela acho que notícia mais relevante aí, né, da semana, onde CZ, alguém sabe falar o nome dele, mano? Eu não manjo falar o nome dele. Saiu do posto de CEO da Binance com uma dívida de 1.4 bi, né? Ou 4 bi? Quanto que era mesmo?
A Binance foi 4 bi, mas ele é 1.4 bi. É que os dois tomaram.
Os dois tomaram, aí ele teve que sair. E aí já teve a nova direção ali, Richard Tang. E aí o mercado no dia caiu. E no dia seguinte subiu, né? Então não sei se o quanto foi relevante no mercado isso. O que vocês acham disso aí? Vocês acham que vai fazer muita falta? Acha que o mercado vai sofrer com isso mais para frente? Com o CZ sendo acusado por lavagem de dinheiro e saindo ou não?
Vai mudar nada. Cara, pode falar, porque... Não, é porque já algumas vezes aqui... vieram convidados no Podmintar NFT. A gente já... o Edito falando, né? Limpo pro dinheiro se vocês não entrar. Comentar sobre o CZ, né? Não ele em si como pessoa, mas tipo com a Binance e tal. Eu acho que tem essa ligação pesada. Mano, é uma... Será ele um peão? Tá ligado? Controlado. Sim. Pelas... Tá ligado? Então, daí a gente entra nesses papos aí, mas...
Por mais que ele seja um peixe grande, ele é um peixe pequeno comparado aos peixes grandes que tem lá. A BlackRock tá ali com um ETF vindo. Tem um impeditivo na frente deles. Os caras que estão maior que eles. Pô, deixa eu colocar a moral lá embaixo aqui. Deixa eu pôr a moral desses caras lá embaixo.
É só um play, né, cara? É só uma jogada no
o mercado
jogo.
Ganha muito com isso, tá? Porque a gente poderia ter sofrido muito mais. Então, acho que essa estratégia da Binance foi uma estratégia positiva. É que o FUD é aquele ponto, é que eu falo muito disso. Eu não sou amarrado com nenhuma exchange. A Binance, ela tem uma parceria comigo, né? Eu, tipo, não ganho nada, mas eu acho que ela é a maior do mundo, então a gente gosta de ter, pô, nossa, que legal. Consigo falar que eu uso a Binance para fazer as minhas operações, né? Então, eu tendo essa parceria, eu consigo perguntar algumas coisas. Então, quando saiu a notícia, eu já falei lá, pessoal, e aí? O que vai dar? Aí eles falaram, mano, não tem nada aqui escrito ainda, vamos esperar eles falarem o que vai acontecer. E aí eu falei, ferrou, ferrou, vai ter. A gente já tá traumatizado pela FTX, né? Meu Deus, agora. Só que, mesmo com a FTX caindo, o mercado precificou 20% só. Então, o Bitcoin, ele não é a Binance, mesmo que a Binance quebre ou qualquer outra quebre, o Bitcoin, ele é o Bitcoin. Não vai mudar porque a Binance quebrou. Mas isso foi bom porque agora não tem um impeditivo. A gente tem que pensar que agora a Binance, ela é uma empresa que faltava só isso. Tipo, ó, bateu o martelo, não tem mais nada contra ela. Então, outros investidores podem colocar o seu dinheirinho aqui. Investidores, quando a gente fala, não só pessoa física, a gente está falando de empresa. Então, a gente está aí preparado, engatilhado. Eu acho que essa baixa que a gente teve foi, se não foi a última, é uma das últimas baixinhas que a gente teve no Bitcoin antes dele explodir aí para o 44. E eu falei que o Bitcoin ia bater 40 mil, acho que foi em março desse ano. Inclusive tem um vídeo meu que eu tô falando da RKM, e o gráfico que tá atrás, batendo 40, é um gráfico que eu fiz de mensagem subliminar ali. É que eu não gosto de falar muito, porque tem player do mercado aí que falou que o mercado ia cair muito e tá sendo zoado até hoje. Então, para evitar me apelidarem pela posição que eu falei que o Bitcoin vai bater, eu prefiro não ficar falando muito, né? Até porque quem fala todo dia, ó, o Bitcoin hoje vai bater 37, hoje vai bater 40. Aí passa 2 anos, o cara pega só o que ele acertou e fala, tá vendo? Eu avisei lá. Eu não gosto de guruzar. Mas eu acho que é uma coisa boa o CZ. E ele vai continuar sendo o investidor majoritário, gente. Ele vai continuar ganhando dinheiro da Binance, quanto mais. Mas a Binance. Eu acho que ele se matou, assim. Ele falou assim, ó, gente, deixa que eu seguro no peito. Honrado isso, né? Mas ele não contava com os 18 meses de prisão que iam
Mas
chegar para ele.
ele pagou lá, né?
Não,
Foi
mas aí
pago.
o pessoal falou assim: não, é só a Binance pagar 4 milhões aqui e você se declarar culpado lá na frente. Ele chegou: sou culpado. Só que ele falou, não falou desse jeito, ele falou: tchim, 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 tchim. Aí os caras falaram: tá bom, mas você tem 18 meses aqui para pagar. Aí eu: what? Aí o cara falou: pô, 1,4 bilhões aí. Que
Pra
para
quem não
ele, vamos
entende, ele
falar,
tá
gente.
falando chinês, né, meu?
É que eu sou Shaolin, né, gente?
Foi.
Então você tem que entender que
Shaolin.
é eu e eles ali, e pau, pau. Mas é uma coisa pouca para ele, né? 1,4 bilhão ali, 4 bilhões para Binance, é um dia da Binance só.
E eles ainda devem ter shortado tudo, já recuperaram toda essa grana de
Sim,
investimento.
justamente. A gente fez uma operação, foi anteontem, né? Foi ontem. Aconteceu isso? Anteontem, acho. Anteontem a gente fez uma operação no BNB e eu falei, pessoal, cuidado que o BNB não vai acontecer com o que aconteceu com o FTX. Só que aí a liquidez entra toda, né? Putz, isso aconteceu na Binance, aí todo mundo vai lá e shorta 100x no peito ali, sem emoção. O cara que shorta 100x e o diabo olhando um pro outro assim, pra mim é o mesmo patamar. Que não tem coração, não tem sentimento nenhum, não tem pudor,
100x.
sabe? 100x, cara, é bizarro. Porque um pontinho para cima já vai todo o seu patrimônio embora.
Já era, é verdade. Eu já fiz 100x, short de 100x, assim, ou long de 100x, mas em plataforma descentralizada, que daí, tipo, queima a carteira só, né?
O pessoal é dentro da Binance, que ainda tem, além do 100x ou Bybit, né? Ainda tem a taxa que você tem que pagar para corretora, né? Mas quem
Sim.
nunca? Eu, quando começava, não sabia nem o que era X, nem nada, eu colocava lá, vai. Vai até o Y esse X aí. Bateu o Y, eu ganho dinheiro.
Mas sei lá, eu acho que a gente nunca vai saber a real, né, o que está acontecendo ali, mas de certa forma esse negócio da Binance, ela veio um momento bem propício, né? Bem propício, né? Porque o BlackRock, todos esses fundos querendo aprovar ETFs, então o Bitcoin estava num momento ali que estava querendo saltar, né, para cima e tal. Mercado bastante animado, então agora deu uma esfriada, né? Deu uma segurada. Então, tipo, o pessoal ficou meio assim, né? E agora? Deu aquela queda legal, que abriu um espaço para entrar, enfim, né?
Fora a demonstração de
E
poder, né?
é.
do Fed, né?
É, eles mostram assim, não vai seguir o que a gente, se não vai seguir o que a gente tá falando, 4 bilhões, você tem dinheiro, só que assim, a Binance tem 4 bilhões. Outras têm 4 bilhões para chegar e assumir um desses?
Sim.
Eu tenho aqui. Quem quiser aí, destruindo. O airdrop aqui do Podmin tá no final. Brincadeira.
Uma gota é 4 bi.
Próxima notícia. Continuando aqui, a Fidelity ainda nessa semaninha antes, né, de acontecer esse anúncio aí da Binance, também entrou com um pedido de ETF para Ethereum essa semana aí também, juntando-se com a BlackRock para os pedidos de ETF, mas pelo que a galera anda falando aí, parece que a data vai ficar mesmo para o começo de janeiro, né? Se for aprovado mesmo para o fatídico dia 10 de janeiro. Né? A gente falou, acho que na semana passada, né? Que tinha aberto aquela janela, né, que eles tinham para confirmar ali, para responder aí, ou aprovar de verdade ou não. Mas, pelo jeito, a janela passou e vamos ver para onde que vai dar. É muito que o John falou também, né, que agora deu uma esfriada mesmo nesse papo. Tipo, mesmo que tudo conspire, né, tudo esteja conspirando para as ETFs fecharem, querendo ou não, deu uma bela esfriada. Mas, enfim, seguindo aqui, aí falando um pouco de IA também, a Meta lançou modelos de IA para geração de vídeo e edição de imagens. Você viu isso, Lulu?
Mano, não vi. Me conta mais.
A Meta apresentou agora os modelos para você fazer vídeos e editar imagens aí, processo de duas etapas. Primeiro, gerar imagens condicionadas a um prompt de texto, aquele esquema que a gente já sabe. Aí, eu também não utilizei ele. Eu vi só que eles já lançaram também. Não vi aonde, tipo, quando a Meta lança essas novidades, não sei se é para entrar no Facebook, aonde que entra aí para você achar as novidades da Meta.
Não tem, nunca tem links. Cadê os links?
Cadê o link, exato, né? Aqui também, ó, os devs da ENS, do Ethereum Naming Service, pediram que a Unstoppable Domains retirasse as patentes ou enfrentasse um processo. Então começou uma mini novela aí entre o ENS contra o Unstoppable Domains, porque pelo que parece a galera do Unstoppable Domains registrou a patente que eles que criaram o serviço do .et ali do nome nas wallets. E aí o ENS já chegou, mandou uma carta aberta no Twitter, bem simpático, pedindo para retirar a patente ou encarar processo. Vamos ver onde isso aí vai dar.
Mas estranho, porque Unstoppable nem fazia .et, né? Nem vendia .et, né?
Mas não era o .et em si, mas a tecnologia, saca? Eles patentearam a tecnologia
dos domínios descentralizados.
Exato, nas wallets, exato.
Ah, mas aí, né, meu? Vai dar pano pra manga, hein, rapaz? Cara, porque eles entraram também cedo ali nessa parte dos domínios, né? Enfim.
É aqui, ó. Eles registraram em 2021.
É. A ANS existe mais tempo, mas enfim. Ainda assim, né, meu? Uma treta interessante.
Web 2 versus Web 3, né?
Uma novelinha. Aí, ó, falando em airdrops também, tivemos o airdrop com mais de 1 milhão de carteiras elegíveis na Solana do airdrop Júpiter. Você pegou isso aí, Lulu?
Não, ele não saiu ainda, né? Foi. Não saiu,
só mostrou que estava elegível.
É, vai rolar. Esses elegíveis ali, o que saiu foi o da Pitch Network. Um abraço pro Evandro Pitch.
Evandro Pitch.
Instantaneamente você lembra do Pitch Network saindo do Evandro, né? Mas esse airdrop ali é se você interagiu com algum contrato da Sol e da EVM, cara. Muito legal, porque tem na Pitch Network ali, ela é como se, dizem que é uma link, né? Ah, é uma link melhorada. Aí é o FUD e todo o FOMO envolvido no rolê, né? Mas não entrando em questões de infra e tal, se você olhar ali, é interessante o movimento que eles fizeram de todas as chains. Então, pô, se então, já interagiu...
Eu vi,
Você viu?
não, eu vi que você, acho que você mandou, falou assim, olha para ver se você estava elegível, né?
Sim.
Aí você entrava naquele e tinha todas as redes e você botava o wallet que você queria, conectava em cada rede assim e no final somava tudo, né? Para ver o quanto você pegava. Muito foda, meu.
Então, isso foi muito legal, porque, pô, se você fez qualquer coisa em DeFi, em Ethereum, né? Ethereum Virtual Machine, se você fez qualquer coisa em DeFi, Solana, qualquer coisinha que você fez ali na Sui, na Aptos, na, sei lá, qualquer outra Janio de outras blockchains ali, tinha várias listadas. Então movimentaram um volume legal, cara. E, pô, não é querer falar nada, mas dropou pingou aqui, tá? O salão de cabeleireiro da minha esposa agora no Natal está pago. Gratidão pela
Esse negócio
Pitch.
aí ele considerava de outras redes, cara?
Sim, pô.
Tipo, Aptos,
dá uma olhada
Solana,
no
Sui.
É que agora já foi, né? Agora já foi.
Não, mas assim,
Já foi, já acabou, já?
mas caiu na
da Pitch,
carteira.
sim.
Você tinha que mintar.
Não, você precisava ir no site do Checker
Ah, foi
até
até sexta-feira.
outubro. É, daí. Em outubro eles já tinham fechado, né? Aí agora, em novembro, eles falaram assim: ó, pá, vai rolar. E ficou nessa enrolação e tal. Veio várias outras notícias, assim, Jupe, meio que tudo junto, rolou um monte de coisa. E daí eles soltaram, faz, sei lá, uns 3 dias atrás.
É, foi nesse aí que eu vi que eu falei que vi, tem, mesmo a gente tá dentro de airdrop, tem uns que a gente não sabe e pinga muito. Eu vi muita gente que a gente segue, muito seguidor de muita gente de cripto, né? Muita gente ali, 1K, 2K, 3K, de um projeto que eu nem. É
Nem
muita gente,
sabia o que é.
muito airdrop, cara. Sabe?
Então, esse é um
Bastante,
rolê.
né? Tá tendo bastante coisa.
E falando em airdrop aqui também, essa semana, segunda-feira, tivemos o da Blur, né? Que foi o grande airdrop do Marketplace Blur aí, que a galera estava farmando desde fevereiro até aqui. Deu um bom pra galera aí, eu vi muita gente reclamando, muita gente achando foda. Deu bom pra muita gente, eu acho que. Sei lá, mano, dependia muito da sorte também da
É, fui
pessoa no
sorte.
airdrop, por conta das caixas, né? Então, a galera que pegava a mítica se dava bem melhor e tal. Então, é foda. Eu vi pessoa com dobro de caixa que eu tirei, não ganhando o que eu ganhei, mas porque eu peguei várias míticas ali. Então, acho que foi bem coisa de sorte, né? E aí, eles lançaram, junto com isso, a parceria com a Layer 2 Blast. Né, bancada pela Paradigma e Standard Crypto, entre outras, que já teve a aceleração aí de 20 milhões de dólares. Então, o airdrop da Blur você pega, você paga a taxa para um caralho, né? A real é essa, porque você tem que pegar a taxa ali para claimar. Você claima o airdrop, ele já vai para o staking do Blast. Então, você aí precisa pagar uma outra taxa para você tirar ali do staking do Blast. E aí, caso você queira fazer o swap também, mais uma taxinha, né? Então, mas foi grande aí, a galera já começou a farmar o Blast. E muito hate, muitas polêmicas, galera falando que não vai dar bom, galera falando que a galera da Paradigma é tudo um bando de undoxed do caralho, que tá pronto pra meter a rug. E o que vocês acham sobre a paradigma em si e esse airdrop do Blur aí, a Blast.
Eu sei que a Sei enfrentou esse mesmo problema e não dá bom depois pro projeto. Porque o pessoal pega airdrop e vaza. Não quer mais saber, porque fica puto com o que aconteceu, principalmente quando tem esses esquemas.
Então, na segunda-feira, logo depois do airdrop, caiu pra caralho o token mesmo, geral vendendo. Só que hoje subiu pra caralho, velho. Subiu o negócio de novo pra um caralho, velho. Tipo, e já acho que eu tava vendo ali, tinha mais já 200 milhões de dólares stakeado na parada. Tipo, subiu um monte o rolê. Vamos ver, né? Ainda é muito volátil, né? Essas paradas assim. Ainda mais que, tipo, se eu for pensar, tava muito alto o gás ali na segunda-feira. Então eu briso que tem muita gente que ainda nem pegou esse airdrop, né?
É, o
É,
gás
mas é uma
tá
coisa.
meio alto nos últimos dias aí, né?
Mas é uma coisa que eu tenho notado, tá? Em questão de airdrop, de outubro para cá, de finalzinho de setembro para cá, os airdrops eles estão acontecendo que nem listagens, eles lançam, aí o pessoal vende, boa parte vende, e depois de um tempo o token bate o ponto histórico. A Celeste aconteceu isso, a Cyber aconteceu isso, a Meme também aconteceu isso, então o mercado está mudando. Acho que até a questão de airdrop, a gente está tendo muito projeto soltando os airdrops agora, porque está todo mundo já preparando para aquilo que a gente começou falando aqui na live, né? Que é a questão do pré-halve, a questão dos ETFs. Então tá todo mundo, ó, o mercado vai inflar de novo, vamos preparar aí para já falar do nosso projeto, para quando ele explodir, a gente ter aí muita liquidez para comer e principalmente para pegar, aproveitar o hype.
Isso mostra também que a galera que pega o airdrop acredita mesmo no projeto, né? A galera que holda ainda o airdrop, não realiza tudo, ainda fica ali, gosta mesmo, né? A pessoa, além de interagir, ela acaba confiando também que vai acontecer isso, né?
A gente sabe o que aconteceu em 2021, quando o mercado explodiu. Então, se você tem ali grandes projetos bons, a própria Link aí, se a gente pegar a Link, que ela já subiu bastante, né? Se a gente pegar uns projetos que estavam em 2, 3 dólares, e eles voltarem ao topo histórico, ou eles superarem, né, novos projetos, 21, 30, 50 dólares, a gente está falando de pessoas mudando de vida, sem ter que acordar de manhã e ficar regando plantinha, como eu fazia lá no Plant vs. Undead, né?
Eu fiz bastante isso no Plant vs. Undead também.
Saudade.
Nunca cheguei a jogar o Tower Defense, que eles prometeram.
Eles falaram ali no comecinho, depois sumiu tudo. Mas eu tinha saudade de ficar procurando ali várias coisas. Uma coisa que eu falo que é bizarro, quem é honesto, então, não querendo mostrar virtude aqui, tá? Mas o pessoal fala assim, ó, faz uma carteira por pessoa, e eu coloquei, parecia a minha família inteira para trabalhar, cada um com a carteira no seu próprio celular, e aí quando o jogo caiu, tinha um cara que tava na comunidade que ele falou assim, ah, eu tinha 22 carteiras aqui. Não, cara, você tem que conferir, você está ferrando o projeto, mal sabia eu que os próprios caras ferraram o projeto, levando tudo embora. Aí eu ficava, pô, eu devia ter feito minhas 38 carteiras. Mas o tempo passou, tá bom. O importante é o que importa.
É interessante, né, meu? A galera pensava, algumas pessoas pensam em defender o negócio, né? Tipo, o cara pensa assim, não, vamos tentar fazer o negócio certinho aqui pra poder dar certo pra todo mundo.
Quem tá pelo dinheiro não tem pudor de nada, assim.
Mas aqui, cara, aí é uma coisa que, tipo, acho que da maturidade, a gente tava falando até fora aqui de iniciar, né, mas, tipo, que é um sinal de que o cara é muito iniciante em cripto, assim, né, e todo mundo, a gente já passou por isso, eu passei por isso, que é, tipo, tu amar um projeto, então tu olha e fala, cara, meu Deus, esse projeto aqui, Solana, eu amo Solana pra mim é tudo. O cara fala, não, nunca vou vender Solana, isso... Não tô falando do Luia, né?
Indiretas.
Não,
eu só peguei aleatório,
Levanta o braço, mostra pra ele que tá solando aqui, it's my life.
E daí o cara, né, qualquer coisa que acontece contra, enfim, qualquer coisa que falam, o cara vai lá e vai falar, não, Solana é melhor, não sei o que e tal. Vai bater contra,
vai defender, enfim, né, tipo, vai...
É, mas cara, tipo, time. Na real, velho, esse mercado como um todo, velho, mercado de cripto como um todo, tem que entender qual que é o objetivo disso, cara. É grana, velho, é dinheiro, entendeu? É mudar a tua vida, né, multiplicar teu capital. Então, cara, não interessa se é Agabar, se é Solana, se é Ethereum, se é Polygon, cara, isso vai... Tem potencial para valorizar? Tem. Ah, tem potencial pra galera passar um golpe ali, fazer 50 carteiras e pegar um airdrop e ferrar com o negócio? Tem, então, cara, encara a realidade.
Acontece nos maiores projetos, né?
Independente, total, né? A gente tem que... E esse Blast, meu, que o Tutski falou, os guri mandaram até no Discord ali, eu falei, cara, isso aí é uma Herbalife na blockchain, né, meu? Porque... Porque, como é que era? Tu manda um convite e daí tu ganha um percentual sobre o que o cara investiu, um negócio assim, parece um marketing multinível, né? Sei lá.
Bem, muito projeto tá assim, tá? Você ganha mais 5% do pessoal que entrou por você, aí quando você vai ver, a gente tá entrando numa pirâmide de cripto, só que sem o gráfico.
É uma pirâmide, É verdade.
Oh, mas só aproveitar aqui uma coisa que a gente falou de fã, uma coisa que tá na minha cabeça quando eu deito, eu falo assim, o que será que aconteceu? Antes de explodir, porque você sabe, o Bob Crypto, ele furou a bolha, né? Ele tinha vídeo de TikTok, todo mundo falava do joguinho, que você ganhava dinheiro, e teve um cara que ele colocou o nome da empresa dele de açaí, e ele fez uma tatuagem do personagem do Bob Crypto aqui, o braço inteiro, inteiro, gente. Eu, quando, às vezes, quando eu me pego pensando assim, nossa, eu acho que eu fui muito idiota com alguns projetos, eu lembro desse cara e penso, o que será que esse cara está pensando hoje, 2 anos depois, olhando pro braço dele e falando assim, caraca, por que que eu fiz isso?
Agora já tá tatuado Shiba, Pepe, aquela outra parada por cima, né? Já botou outras coisas por
cima. 12K.
Porque Pepe, Pepe é a verdadeira, hein, mano? Pepe, ó, Pepe é um movimento. Sacanagem. Mas, mano, só um adendo aqui, eu lembro muito da época do que o John fazia live em 2021, dos caras xingando ele pra caralho por conta do Bomb Cripto. E, tipo, porque ele sempre falou, mano, isso aí é pirâmide, caralho. Isso aí vai acabar daqui a pouco, sai fora. E os caras, pá, 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 ficava xingando ele, ficava xingando ele. E, tipo...
era pesado mesmo.
Eu falava todo mundo, cara, isso aí é uma pirâmide. Uau, o John era
dos únicos que falava, mano, isso aí é uma bosta aí, ó, quem pegou, pegou.
Ele tomava cuidado, eu falava, gente, cuidado, que não existe alta infinita, daqui a pouco pode acontecer o que aconteceu com outros projetos, a gente não pode investir, o pessoal, e aí, cara, tô vendendo, eu vendi minha moto, ganhei aqui 20 mil, tô pensando em vender o apartamento que eu tenho lá na praia, não sei o que você acha? Falei, cara, não acho nada, cara. Eu acho que você...
Vende ficha, só... né, meu? Vende aí, meu.
Confia, cara. Pode ir. Vai dar o dobro.
É que nem aqueles memes que fizeram depois daquela... Vocês lembram daquela moeda que teve no início do bull market passado também, que era... Do cachorro vira-lata? Como é que era o nome, cara?
É o caramelo, não era?
Caramelo.
Não, é, caramelo. Era ao dog, não, era ao alguma coisa.
Era
real.
E aí tinha os prints da galera assim no grupo, né? O cara falava assim, vendi meu fogão, comprei tudo em real.
Cara, acontece muito. Eu vi isso assim, o projeto é muito bom, só que eu vi isso porque as pessoas, elas chegam e vê o gráfico dando 10%. A pessoa que vende outras bolhas, assim, a pessoa fala, pô... Foi tudo pro no coin, cara, no coin. Ah, eu mandei pro meu barbeiro, eu falei assim pra ele, ó. Eu dei essa call pra ele, tava lá, eu falei, tá vendo essa no coin aqui, ó? O que você vai fazer? Você vai pôr aí, tem quanto? Ele falou, R$1.000. Eu falei, põe aqui os R$1.000 e quando você terminar o corte, você vende. E tava todo mundo no coin. Ele foi, beleza, vendeu. Aí ele, caraca, mano, eu fiz R$700. Eu falei, fiz R$700. Tô indo embora, apaga o aplicativo. Não entra mais, cara, porque depois que passar esse hype, vai todo mundo começar a falar mal desse projeto, e aí você se lascou. Cheguei em casa, passou um mês, falei, e aí, cara, gostou de 700 contos? Ah, não, cara, eu perdi R$100. Eu falei, oxe, mas você tá com 700, como é que você perdeu R$100? Né, que você saiu daqui, olhei o gráfico subindo, eu falei, eu vou entrar agora. Nunca mais voltou, eu perdi os 700 que eu tinha e mais 100. Eu falei, caraca, velho, por que você fez isso?
E ainda tu falou pro cara, né? Deleta
esse aplicativo. Não, deleta seu aplicativo, não faz mais. E acontece, teve projetos que você entra na comunidade e o pessoal tá lá, fala assim, cara, acho que eu vou vender minha moto, meu celular, que se isso daqui bater duas vezes, eu vou fazer R$20.000. Não vai, cara. Não vai.
Ainda mais se você vender uma parada que você precisa, né? Aí que dá ruim mesmo. Ainda mais se você vende carro, vende AP, vende essa parada, é aí que, vai dar ruim mesmo.
Se você não entende o projeto, você pode ser que as pessoas que estão falando bem ali são bots, são os próprios donos do projeto.
Estão ganhando muito bem pra falar
sim,
bem.
Sim, tá no Telegram, vê lá, 20 mil pessoas. 20 mil pessoas de 19.900 são bots. 100 pessoas, 50 são os que vão tomar o golpe, os outros 50 são os donos do golpe. É isso. Aí o cara falou, olha quanto eu fiz. Eu sei disso porque essa semana eu fui procurar token zero no Telegram e tinha 2 token zero, porque saíram do Instagram, os caras mandando print e o marketing deles é melhor do que o meu. Eu tava querendo comprar o golpe do cara com o meu nome ali. Porque o cara falou assim, olha o tanto de operações que a gente fez. E os caras são tão bons que, assim, em fazer coisa ruim, que na semana que eu tava falando do airdrop da Celestia, os caras falaram, olha quanto eu fiz na Celestia aqui, ó. Quem quiser mandar 1.000 que vira 10.000. Os caras estavam pegando o briefing meu dos stories pra dar golpe. Os caras é muito foda, assim, em questão de iludibriar as pessoas. Então, se eles trabalhassem isso pro bem, com certeza eles iam crescer uma comunidade muito boa. Só que aí não dá dinheiro, né?
Não dá. É, demora, golpe, mano. Golpe demora.
Fácil. Os caras querem dinheiro fácil.
Não acredite no meu lâmpada, também, né, na mano? Lâmpada mágica. Não acredita na lâmpada mágica.
Tem uns canais ali que é a Jonathan Ribas também, que é bem assim, cara. Os caras ficam divulgando o golpe, assim, ah, o cara depositou 1.000 aqui, recebeu 2.000, não sei o quê.
Eu já lembro
mandei e-mail pro Telegram, já fiz tudo, já não adianta.
No TikTok, mano, o TikTok era mais. TikTok eu lembro de uns caras fakeando o meu perfil, aí eu bloqueava. Aí quando eu ia ver os bloqueados, o cara já tava com a foto do Jonathan, já tava com a foto... Eu, tipo,
já mudou pra outra,
velho. É, já mudava o perfil pra outra e ficava, mano, indo assim, tipo, mano, porra, e era, tipo, tudo em espanhol, lembra, mano? Era, tipo, uns... Porra, era robô mesmo, era... Nossa,
né, uns angolanos lá, sei lá, né, meu? Mas aí, é foda.
Continuando as notícias aqui, ó, Real Open lança plataforma para compras de imóveis usando cripto. Aí, ó... RWA já na prática com compra de imóveis aqui. Ele atua principalmente em Abu Dhabi, na Califórnia e Reino Unido, onde eles foram lançados aí com propriedades. Então, se o John quiser já se mudar para Abu Dhabi, que eu sei que ele tá vendo aí, ele só já pode comprar com cripto ali, John.
Já dá para comprar um terreno ali já.
É, já.
Não, mas dentro do... Do, como é que fala? Dentro do... Esqueci agora, gente. Tá? Só falava disso. Não, dentro metaverse? Da Web3 ali. É metaverso. Dentro do metaverso você vai comprar. Obrigado. Demorou pra não, sair. Não,
é difícil. É terreno real ou é
metaverso? Não, é terreno real. Terreno real. Pô. Terreno real. Continuando aqui, o MoMA de Nova York agora tem obras de arte tokenizada na sua coleção, que é permanente do museu. Aí tokenizaram todas as obras que ficam fixas, né, no museu em NFTs e ainda marcou as suas primeiras participações na rede blockchain e com inteligência artificial também estão explorando. Também tivemos outra novelinha aí essa semana, né, do Sam Altman, demitido do cargo de CEO da OpenAI. Agora parece que ele já voltou e ele já derrubou todo o conselho, né?
Muito louco. Você deve ter uns tokens aí com o nome, né, deles. Tem que achar o nome do token e entrar cedo. O Ponzi funciona facinho daí.
É desse jeito assim, né?
Né?
O nome do token deve ser Sam Demitido. Aí agora sem recontratado, deve ter. Já dropou, já.
Mas é, isso aí tá valendo pra fazer um vídeo mais longo até sobre esse negócio aí, cara. Mas é uma treta bem complicada, velho. Não tem muita informação ainda, mas ele parece que descobriram que a OpenAI estava trabalhando em um projeto mais obscuro que chama AGI, que é uma inteligência artificial, que é o que os caras falam para não fazer, né? Que é uma inteligência artificial que seria capaz de controlar todas as outras, assim, a inteligência superior, assim. E aí, talvez o Sam Altman se opôs a isso, né? E o conselho chutou ele, ou se foi o contrário, né? O conselho, né, enfim, queria fazer o bagulho, ele não quis ali. Ou se ele queria fazer e o conselho não queria, tirou ele, né, enfim. E até rolou uma treta também, porque os acionistas, vários acionistas da OpenAI estavam reclamando que investiram na empresa e daí tomaram um tufo, né, quando ele saiu e tal.
É.
Caralho.
Mas é, uma coisa que tentaram meter o Steve Jobs neles ali, né, de vamos demitir o dono.
E aí, vamos demitir o dono, o fundador.
Demitiu o dono, só que aí a equipe, você vê como o cara é líder, né? A equipe inteira falou, se ele for, eu vou também para a Microsoft.
É, a maioria falou que saía.
É. Isso não acontece no mundo real, tá, gente? É só para bilionário. Não vai você querer sair do McDonald's para ir pro Burger King, não. E os caras não falam, pode ir, né?
E achar que todo mundo vai junto.
Meus amigos vai comigo. Ah, então tá bom. É bom que a gente abre a vaga que...
É tipo, não sei se vocês já viram The Office, mas o The Michael Scott Paper Company, tá ligado? Que ele sai. Luia tá ligado, né?
Foi só a Pan junto. A Pan e o Bill.
Não funciona no Brasil não, tá, gente? É melhor ainda que você tá pedindo demissão, o cara falou, boa, já só assina aqui, faz uma carta de demissão aqui, que é bom que a gente não paga nem os 40%.
E atingiu essa semana também o all-time high em número de baleias holdando Bitcoin. Na sua história.
Mais um indício aí, né? Pra gente.
Será que eles sabem o que nós não sabemos?
O mercado se precifica antes do que vai acontecer, né? Então, por isso que deu uma baixada no FOMO, daí todo mundo pensou, ah, não vai subir mais. E tem muita liquidez aqui. Deixa eu até abrir o gráfico aqui para ver onde tem uma liquidez. Eu vou passar aqui, exclusivo! Vou passar onde tem dados, uma liquidez aqui.
Né? Dados na tela.
Ó, vou colocar aqui o gráfico em uma hora. Vamos lá. A gente ainda tem liquidez aqui para comer nos 34. E nos... 34.500 e no 34.050. É bem isso mesmo, para comer. Então, acho que antes de subir e explodir, o mercado ainda vai tocar algumas vezes nessa região. Então, eles vão fazendo isso, né? O pessoal fala, alta infinita! Aí os caras jogam para baixo. Aí eles, queda infinita! Aí os caras jogam para cima. E é assim que você é engolido pelas baleias, o famoso sardinha da pracinha.
O famoso sardinha, né,
cara? E é, não espere o 34, faça de cieta. Aí o pessoal, eu não comprei porque eu tô com zero.
Vai virar o cara do 34 mil agora.
Obrigado, não agradeço.
Tem gente que tá esperando o 12 até hoje, né,
mano? É isso que eu falo que é foda. O cara vai lá e depois fala assim, olha aqui como está subindo. Mas terça-feira passada ele falou assim, vai para 22. Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa porque muita gente acredita no que a gente fala. Aí o cara tá lá com 20 mil, não comprou, porque ele pensou, não, vai pros 20 e tá aqui em 28. Aí agora tá em 37 e o cara tá esperando os 20. É complicado. Faça o seu DCA semana a semana aí.
É melhor eu DCA, não adianta.
E aí, com essa notícia do CZ, mais de 1,2 bilhões em criptomoedas foram sacadas nas seguintes 24 horas.
Da Binance.
Ou como Binance. Disse no SEC, né? A Binance.
Binance, é verdade. É a Binance. Né, falou aí.
Virou até Trending Topics esse Binance. Virou.
Fizeram uma musiquinha. Binance. Binance.
Fizeram uma musiquinha. Binance.
Esse cara é foda.
Aí, ó. Pro tokenzeiro que gosta de games, a Animoca faz parceria com Ubisoft Labs em inovação estratégica de games. Aí, ó. O Mochaverse com Champions Tactics, é isso, né?
Bacana. 2024 vai ser o ano dos games também, mas vai ter, com certeza, as nossas queridas pirâmides voltando. Mas a gente tem muita gente já calejado de... Se bem que eu não duvido. O pessoal, eu vou falar, não, tem muita gente que aprendeu com seus próprios erros. A gente tem pessoas falando do Tigrinho até hoje. Eu coloquei 200, fiz R$1.000.
Não, e vai ter um monte de gente nova. Imagina o quanto que esses jogos bons aí não vão trazer de pessoas novas que nunca passaram por um Bombi Crypto, um Plants vs. Undead ali na sua história. E sempre vai ter os primeiros, né? Ó, o Frame Pass tá aí.
Eu vou instalar. Sendo bom ou ruim, eu vou instalar. Só que preparado para vender. Eu não vou ser mais o trader reverso. Não vou mais comprar na alta e vender na baixa. Agora eu vou estar... Boa. Preparado
vai
para fazer isso.
Vai abandonar nós.
Cansei, cara. Aí o meu esquema é dar dinheiro para os caras do Photoshop e pirar. Esse negócio de dar uma pirâmide não faz.
Bom, e aí, falando nesse assunto de games, que você tá bem bullish nisso, qual é o... Se pudesse escolher um jogo para 2024, fala, esse vai dominar a porra toda em 2024.
Cara, eu queria muito que o projeto, assim, é um projeto que ele não abandonou, acho que ele lançou antes do tempo, é o Aurori. O Aurori é um projeto que, cara, eu acho que eles tinham, assim, é um jogo mesmo que tinha muito potencial, só que eles lançaram no tempo errado. Eles lançaram em 2021, aí depois veio a queda do Bitcoin de 60 para agora. E eles estão lá. Eles não desistiram, a comunidade está muito forte. É um projeto assim 3D maravilhoso. Eu acho que se eles tivessem lançado no, tipo, sem ter pego esse hype do pessoal que é dinheiro, seria um projeto que pagaria. Acho que outros também que tiveram aí, que baseado naquele jogo tipo Apex lá, o Apex lá. Esqueci, tem um que é de Xbox, não lembro o nome dele, Overwatch. Teve um que foi muito parecido com Overwatch, que foi lançado, o jogo era maravilhoso, mas o pessoal só queria dinheiro, então acho que foi lançado em tempos errados, mas o Big Time e é um outro que eu acho que daria muito certo. A Gala tem muito potencial, porque tem muito investimento, inclusive do Fortnite, se não me engano, foi a Gala, foi investir, o pessoal do Fortnite entrou no projeto. E, mas isso tudo depende, eu acredito que é uma coisa, acho que eu já vi até nos stories do Joe. É, tem muito projeto novo que vai surgir. Então, em vez de você tentar focar nos que já estão rolando, vai ter coisa boa que vai aparecer. E você, é mais fácil você entrar num projeto que vai começar, que você bebe
com
água.
Um hype legal, né? Que já pega um hype.
Você tentar. Eu falo isso porque eu investi muito em projeto que eu falo, não, esse aqui é bom, é bom, é bom. Em criptogame mesmo. Tinha o Anaka Farm e o Akana Farm.
Eu entrei no Akana.
Eu investi no Akana porque era 3D, porque era gamificado, não sei o quê. Eu consegui. Eu tenho isso no meu canal, tá privado, porque é muito triste. Eu consegui mintar. não consegui mintar nada, fiquei eu e minha esposa lá, não consegui mintar. E aí, no outro dia, eu tava gravando um vídeo mostrando para as pessoas que tinha gente que não sabia o preço das boxes, tava vendendo por 5 dólares. E eu cliquei numa box que tava 5 dólares, eu fui clicar para comprar, aí apareceu só o para dar um lance, em vez de comprar. Eu tava muito ansioso, cliquei e não comprei. Um mês depois eu fui abrir eu fui ver aquele número da box, saiu um... Você lembra, o Joe, que tinha raridade, né? Saiu o Extreme lá, que era o máximo. E foi vendido por 220 mil dólares.
Nossa!
Quando eu olhei aquilo, eu fiquei assim, cara, eu podia ter pego isso. Só que foi um projeto que muita gente investiu dinheiro e não deu hype. E esse o Akana Farm, que era o outro, deu mais...
Era o Anaka mesmo, não?
O Anaka Farm e tinha um outro de fazendinha que ele tava dando 60 mil por semana. Sendo que ele não tinha o melhor gráfico, ele não tinha o melhor cenário, ele não tinha a melhor empresa por trás. Então, tentar diversificar em pequenos projetos, a gente não sabe onde eles não vão parar. Às vezes você pensa, esse aqui é o melhor, porque ele tem um tchum 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 no fly lá da China. E aí você vai ver que o tio Zé, que vende pastel, conseguiu emblemar um jogo incrível no mundo, né? Então tome cuidado.
Isso é uma coisa que... Uma experiência que eu peguei com um amigo meu que investe em Bitcoin desde 2014, assim. Tipo, uma época eu trocava ideia com ele no Blue Market passado, né? E falava, cara, tem projeto tal ali. Daí eu lembro que a gente falou sobre o Neo, por exemplo. Tinha vários, né? Que eram projetos já antigos do Blue Market anterior ainda, né? E eu falei, cara, esse projeto aqui parece muito bom e tal. Já usei a Neo, as taxas são baratíssimas, etc e tal. Pode ser muito bom. Ele falou, cara, tipo, o Neo já passou, velho, esquece, já não vai, tipo, o projeto é bom, a taxa é barata, a rede é boa, mas não vai hypar, porque a comunidade abandonou, o pessoal na época desistiu e tal, e já era. E vai acontecer isso de novo, cara, tem um monte de projeto que a galera vai falar assim, ah, meu, mas no Bull March passado existia e tal, era legal, é bom, funciona, e do próximo ciclo ninguém vai querer saber, cara, porque já perdeu a comunidade, não tem ninguém usando aquilo, então... Pode ser que seja até funcional, mas ninguém usa, ninguém quer saber e não vai subir, né?
É aquele ponto, se não tem gente para comprar, para consumir, o projeto vai morrer, não adianta. Tinha até mais de 3 mil projetos no último bull marketing e acho que 1.200 projetos já não existem.
Não.
Inclusive, os de criptogames todos não existem. Né? Então, assim, se você...
Maioria correr, sumiu, né, meu?
Vai aparecer com outro nome no próximo...
Vários mudaram de nome.
Vai ser o Criptobomb, não Bomb Cripto.
Falando nisso... Falando em mudar de nome, não sei se vocês viram, essa semana voltou a atividade da @NFT no Instagram, tá ligado? Arroba NFT era o perfil que tinha mais de 1,5 milhão de seguidores. Sim, e era só rug pull todo dia ali. Todo dia era uma rug diferente.
Promoção
ali,
rug pull.
Mas você tá vendo que o movimento tá voltando, o pessoal tá percebendo, ó. E vocês vão perceber. Eu gosto de ser o que projeta o futuro aqui. Eu tenho muito esse feeling, ó. Você vai perceber que o mercado tá começando o boom mesmo quando você vê pessoas de fora do mercado que fala de finanças, trazendo seus cursos de volta. O Penini ali, o Thiago Negro falando, vou mostrar para você como que você vai ganhar dinheiro no mercado. Aí você sabe que o mercado realmente está voltando para alta, é que está todo mundo buscando.
Esses dias o Thiago Negro postou, meu, que tinha investido não sei quanto em Bitcoin, estava se gabando ali e tal.
Ah, é, não é. É foda, viu?
Não, e fora isso, vários novos, né? Não sei se o Instagram de vocês está assim, mas agora patrocinado de pessoa que eu nunca tinha visto antes no mercado.
Ah, não, tá parecendo agora muito meu. Tá
muito Ed. Nossa, direto, muito Ed.
Muita gente aparece assim, ah, isso aqui, olha o que eu estou vendo aqui. E tá muito em alta agora o Ecoffee e SMC, que é uma análise através de... que eu acabei de fazer aqui para vocês, onde captura liquidez. E como é a nova febrezinha aqui dentro de trade... Cara, essa semana, só a cada dois stories, aparece ali pra gente, um cara fala assim, olha aqui, eu tô vendo aqui na Ethereum, aqui, ó, uma entrada muito boa, e várias pessoas comigo ganham muito dinheiro. Eu falei, eita, caraca. Vai chegar muita gente ainda. Daqui a pouco a gente vai ver o quê? Olha aqui, comprei meu carro e minha casa, entrando no joguinho que me deu 10 mil reais, simplesmente pra eu clicar na tela. E é o que o brasileiro gosta.
Especialistas, né? Agora vai ter um monte de novo especialista aí no mercado.
Oh, e só espremendo rapidão aqui esse lance do Aurora que o Tokenzeiro falou, eu lembro quando mintou isso aí, que pô, foi alucinante, e é interessante lembrar que tipo, o floor dos caras bateu 60 sol na época. Oi, que a Solana tava 100 dólares, tá? Isso abril do ano passado. Oi, hoje, se você pega ali o florzinho do Aurora, tá 17 e tal. Deu até um spikezão aqui de esses últimos dias aqui, ó.
Mas tá tava bom ainda, 11. 17 Solana, o Flora?
É, achei que tava no 11 semana passada.
O jogo tava pra sair, eles atrasaram, mas eles fizeram a sua coleção. E, cara, a coleção tava, tipo, absurda. E teve gente que ganhou de graça. E conseguiu fazer aí muita grana no último, no, eu falo halve, né, no último bull marketing. E é um projeto que não morreu, tá todo mundo segurando, tá todo mundo rodando aí. Então quando eles tiverem ali o hype de novo, colocarem em prática o que eles têm, eu acho que é um projeto muito bom, assim, você tem a animação do negócio é muito bom, um jogo muito bom, e não tem uma premissa só de ganhar dinheiro. Tanto é que o jogo não morreu, tá lá, mas não tem uma premissa só de ganhar dinheiro. E é aí que eu acho que esses projetos vão permanecer por mais tempo, né? Porque eles têm um foco realmente em entreter, e você vai ter ali um NFT, alguma coisa que vai te trazer algum benefício. Não só... Mas qual que você acha que vai viralizar mais, gente? Vamos lá, Brasil. O joguinho do dedão contra dedão. O jogo do dedão contra dedão. Qual dedão ganha mais? O dedão raro, o dedão do Bolsonaro, o dedão do bobão do Lula. Várias skins diferentes. Ou o Aurora. Com certeza do dedão que dá dinheiro que vai morrer daqui a dois meses, entendeu? Sim. É um bom projeto aí, que você ia fazer. Aquele joguinho que a gente fazia quando era criança, ficava o dedo, aí que pronto. Eu tomei um rug pull desse, de um joguinho da espada. Não lembro o nome dele. Mas era um joguinho que era de espada. Você comprava sua espada e quando você vê, era um rug pull. Eu tô esperando até hoje.
O próprio cara do CryptoCars ali fez o Crypto Weapons, né? Era Crypto Planes, CryptoCars.
Crypto Planes,
tinha um que era de arma.
É cripto, o Planes, o caraca, o nome? Blades, não, eu, cripto,
não,
não vou lembrar.
É, mas eu tinha,
mas um tá na minha carteira ainda, tá na minha carteira ainda.
Ah, tem uns tokens aí. Você vê lá para lembrar desses.
Triste, tokens. Triste. É triste.
Continuando aqui as notícias, OpenAI e Microsoft processados por suposto uso não autorizado de trabalhos de autores aí. Julian, autor e repórter de Hollywood, acusa a Microsoft de estar ciente do rastreamento indiscriminado da OpenAI na internet em busca de material protegido por direitos autorais. Mas aquela treta aí que toda semana sai uma diferente, né? Processo.
Eu percebi que inteligência artificial pega só algumas matérias, porque assim, no ChatGPT a gente tá dentro de uma interface ali que não mostra nada. Eu fui usar Bing e eu fui colocar assim, ó, me lista os 5 melhores projetos para ver se estava pareado comigo, né? É os melhores projetos de airdrop para 2025. Aí, nananana, aí no final, segundo Cointelegraph. A informação. É. Deu 5. Aí eu falei, é uma pesquisa isso aqui, é mais fácil jogar no Google.
Exato, é igual jogar no Google a parada.
Bom, só que no ChatGPT mesmo, sem ser da Bing, ele não coloca fonte, ele simplesmente fala, ele coloca alguns textos ali para parecer que é uma pessoa falando.
Sim.
E fala, com certeza é isso.
Aí você fala, não é. Aí ele fala, desculpa, então é tal. E daí ele muda. Não,
mas ó, eu vou jogar uma coisa aqui que não tem a ver com o assunto, mas vocês falam, por favor, pra inteligência artificial?
Todas as vezes.
Eu com certeza, eu falo olá, por favor, por obsequio, espero que você esteja bem, que a sua vida seja
muito abençoada. Eu tava pensando nisso outro dia, porque às vezes eu sou meio grossão com os caras, você é o primeiro,
né? Se um dia.
Eu acho que eu vou ser o primeiro. Quando ela tiver uma arma, ela vai executar o
tubo. Se um dia tiver a revolta das máquinas, eles vão falar assim: esse cara é aquele que
falava. Ele é muito folgado.
Se eu tava bem. Perguntava se eu tava bem, entendeu? Agora, aquele ali, não. Aquele ali, eu vou meter logo. Eu não sei se é fake news, tá? Vou jogar aqui na roda. Mas eu vi que inteligências artificiais, elas conseguem, se ela tiver acesso à internet, pela vibração aqui, por exemplo, do Wi-Fi, ver quem tá na sala, no ambiente.
Tem essa tecnologia.
Mano do céu.
Ela consegue. Tipo dizer, do Xbox? Não, os caras fizeram um teste, na real. Eles conseguiram testar isso. Daí a inteligência artificial conseguiu fazer o código de um exploit para hackear um roteador Wi-Fi. Conseguiu fazer o código da ferramenta que conseguia ler os sinais ali para ver se tinha pessoas na sala.
E aí, a vibração do sinal, você consegue ver a pessoa em pé, como se estivesse... Mano, bizarro.
Cara, a gente meteu em drone militar ainda, mano.
A gente tem...
Meteu em drone militar. Sai,
já tem vibra, um dronezinho, né? Daí.
A gente vibra, né?
Não, fudeu pra mim, porque minha família inteira foi exposta, então.
Vou jogar três ideias milionárias que vão aparecer no próximo ciclo aí, pra 2023, 2024. Primeiro, a Meta lançou um... Falando de inteligência artificial, ela lançou um Ray-Ban, que tem uma câmerazinha, vocês viram que tem até uma inteligência artificial, que eu achei muito bacana, só que infelizmente a taxa do amor não deixa eu comprar, porque senão eu vou pagar hoje. É 92% de imposto em cima de uma coisa que é $350, né? Mas o IOF vai ser muito gostoso. A Binance me enviou um boné e uma camiseta. Na semana que chegou, foi a semana que aumentaram o negócio. Aí tava lá, o que eles discriminaram, $5. É o que eu paguei de negócio. Não, $50, o que eu paguei. R$350. Aí eu falei, mas, gente, era um recebido. Foi um recebido pago.
Recebido pago.
Mas, eu vou falar pra vocês. Uma coisa que a gente começou a falar no começo aqui da live, teve muito hack, né? Dentro das carteiras, principalmente de projetos aí a gente tá tendo. Imagina um site que avisa todos os rug pulls que estão acontecendo agora e você simplesmente clica e desabilita. Você... entra naquele site, compra um token, alguma coisa, um NFT, e lá, todos os dias, o mercado é pesquisado de todos os projetos. Se acontecer alguma notícia disso acontecer, você já consegue tirar da sua carteira. É um localizador de rug pull de projetos para te avisar. Um grande projeto para ganhar um dinheirinho aí, quem quiser fazer, maravilhoso. E uma coisa que eu fiz essa semana, eu leio muito mangá, e eu não falo muito inglês, então eu uso o... Quando você usa a câmera, tem uma inteligência artificial que você consegue traduzir automaticamente. Cara, eu pensei, se eu tivesse um VR e conseguisse abrir esse aplicativo aqui, da câmera, ele substitui, não, ele não só traduz assim do lado, ele substitui o que você tá vendo ali na frente. Eu achei genial isso. Imagina a gente utilizar o óculos da Meta e ele conseguir ter um holograminha ali, a gente tá no aeroporto em chinês e consegue identificar aquilo, a gente consegue ver certinho. Ia ser muito bom.
E esse óculos da Meta, eu vi que, tipo, ele vai ter a possibilidade de tu fazer live por ele direto, né? Daí, tipo, tem
os caras estão fazendo já.
Uma noia, tipo, do cara fazer live 24/7, assim, né? Tudo que ele tá fazendo, ele tá em live ali com aquele óculos.
É, saiu agora também o da OpenAI, né? O como se fosse um pin, um pinzinho aqui.
É, consegue... AI pin. AI pin.
Então, eu...
Aipim. Aipim é uma
mandioca, né, cara? Vou comprar uma mandioquinha pra colocar aqui, né? Aí, se a gente conseguisse mesclar a inteligência artificial desse com o da Meta, eu acho que seria uma coisa absurda. E aí que tá, a gente tá chegando numa época que começou com um pin, lá atrás começou com o tijolão. E não tinha o que você ver. E daqui a pouco a gente vai evoluir isso, entendeu? Então, fica aí que eu que inventei o óculos...
Tem o Vision Pro, tem vários,
né? Como inteligência artificial aqui, que traduz automaticamente o que você está enxergando. Porque, gente, eu pago muito um pau para isso. Quando eu vi no meu celular a primeira vez, eu coloco aqui e ele substitui. É como se... Cara, eu achei muito louco. Eu fui para Dubai, eu olhei lá, assim, eu ficava para a mulher... Peraí, rapidinho. Aí eu escrevi aqui no tradutor, né? Se eu pudesse só mostrar pra ela ali, no tchim-tchim-tchim, eu tinha me dado muito bem, não só comida arroz. Só comia arroz lá, né? Eu ia pedir alguma coisa vegana em inglês? Não ia, não manjo. Eu falava vegan food.
Right. Pedia só arroz, mano. Muito bom.
E era horrível, porque não tinha sal, não tinha cebola, não tinha nada. Na verdade, eu passei lá 3 dias comendo batata Lay's da máquina do coisa. Aí eu achei, quando eu achei um restaurante vegano, tipo, era muito longe. E era tipo 120 de rãs, ida e volta. Aí pra eu comer, eu gastei 100 conto. E pra eu perder, o Uber foi tipo 500 conto. E de volta.
Ó, aí quem patentear essa ideia, já sabe, hein? Tokenzeiro.
Aguarde o processo. Se patentear, aguarde o processo.
Se patentear, né, aguarde o processo. Tipo ENS. Continuando as notícias aqui. A Phantom Wallet, Luia, fez aí, ó, lançou um cross-chain swapper agora. Você viu isso? É tipo um bridge.
É isso? É lindo. Fica aí, pá, rapaziada. E é massa que fica lindão ali na... Só o defensor da parada. Mas tipo, quando você entra, fica um anúncio
usando. Maravilhoso, muito melhor que MetaMask.
Não é querer falar que a MetaMask é uma merda, mas tá aqui já, ó. Tem Ethereum? O primeiro negócio que tá indo tá caro, assim. Você tem Ethereum? Hein, faz o seguinte, importa tuas contas e use tudo em um aplicativo só. É nóis, tá ligado? Então, pô, marketingzão pesado, né, cara, na Phantom. Outras coisas que eles estão fazendo, eles estão colocando pra esses... todos esses DApps e essas exchanges descentralizadas que precisam, por exemplo, de velocidade, eles colocam aquela autenticação automática, tá ligado? Então, dependendo do que você precisa fazer e cadastrar, vai muita coisa que avisa, vai precisar fazer e tal para a parte de pagamento, né? E, enfim, o que você está desenvolvendo aí na rede que você precisa não ficar aceitando, autorizando, né, transação por transação, eles estão liberando isso daí, cara. Então, tá bem da hora, dependendo do que você precisa fazer com mais velocidade, o auto-approve. Eles vão fundo aí, fora as parcerias e tudo mais, né, cara?
Aceita a blockchain do Bitcoin ali?
Não. Então, joga fora, desinstala essa
porra. Quieto. Agora é só ouro, que nós que interessa.
Mais nada importa.
Seguindo a nossa semaninha aí, o Hack Season, né, que estamos aí, tivemos Kyberswap hackeada em US$48 milhões, Cronos Trading Firm hackeada em US$25 milhões e a Bridge Hecko em US$86 milhões. Porra, tudo isso em uma semana, mano.
Certeza que todos eles baixaram o Photoshop pirata. Certeza.
E sabe quem criou o Photoshop pirata? Coreia do Norte, papai. Os piratas da internet.
Os caras... então é assim que ele. É por isso que eles estão tão. Estavam ameaçando tantas pessoas assim. Eles falam assim: vamos roubar a carteira de geral.
Exato. Eles têm o nome, o grupo deles. Sabe como que é, John? Você lembra? Lazarus Group? Com o Lazarus. Nome do. O nome do grupo da Coreia do Norte, de hacker?
Eu acho que não, acho que o Lazarus é... Não lembro se o Lazarus é de lá.
Acho que é russo, não? Não sei, eu só sei que...
Não lembro o nome, né? Sei que deve ser os caras aí, que devem estar roubando todo mundo, porque eles... a gente já noticiou... É o Lazarus mesmo, né?
Hackers legais.
É do governo, né? Tudo é do governo lá. Tudo é do governo. Então como é que não vai ser do governo?
Legalizado, cara.
Legalizado. Não, você acha que vem a economia dos caras, o PIB, tá ligado? É. Porra, é daí, velho.
É muito bom, né? É incrível. É bacana.
E hoje tivemos aí o Thanksgiving nos Estados Unidos, né? E aqui a gente falou no começo do ano, e aconteceu que a coleção Cool Cats abriu um mega balão ali, teve um mega balão de um Cool Cats gigante aí na parada de dias de ações de graça da Macy's. Aí, indo mais ainda, para adoção do Cool Cats bonitinho. Não vi se deu o pump isso aí, não vi o que aconteceu, mas legal, legal, legal. Isso aí já tinha, acho que no começo do ano que a gente já tinha noticiado aqui no Pode Mintar, e aí aconteceu real aí, não era speculation. E de NFTs, Tokenzeiro? Você curte? Curte uma PFPzinha ou só game? Curte um
Cara, NFT,
desenho?
o único NFT que eu mintei foi o meu nome, Tokenzeiro.
Pô, Poético já venceu, já peguei.
Então, eu penso porque eu vi ali, quando o pessoal começou a fazer, eu falei assim, cara, vai. Se os caras vêm e criam o meu nome no Telegram, no Instagram para dar golpe, os caras vão me cobrar pelo coisa que eles vão criar lá. Aconteceu isso com um jogador de NFT. O cara foi lá e ainda colocou lá, tipo, 3 mil dólares para pegar o nome, entendeu? E aí,
O
não, vou na minha.
Criptoninja também, o Criptoninja também. Eles pegaram o
Os
nome
caras
dele e botaram.
safados. Então, mas o projeto de NFT que eu fiquei de olho, mas não participei, foi o da Memeland mesmo. Na época, eu lembro que eles estavam com desafios assim para fazer, para você conseguir participar, mas eu não consegui participar, porque eu tava desvencilhando. Foi uma coisa que eu fiz bastante. Eu sou um cara muito da zoeira, assim, e eu fiz muito humor, muita comédia, muito stand-up. E aí eu ia falar de investimento, eu acho que não combinava naquela época, principalmente no mercado de cripto, que tem tanta roubalheira, trazer esse meu lado assim, que sou eu naturalmente, tá? Mas é alguns projetos que eu quero trazer mais para frente é essa zoeira, mas aí eu não consegui fazer a parte do Memeland porque eles pediam pra gente ir lá fazer um videozinho, postar no Twitter, no super na zoeira, fazendo um yoga, eu acho que era, não lembro como é que era as coisas, só que eu acho que não ia bater com a persona que eu estava criando ali no momento. Hoje me arrependo, porque preferia passar vergonha e ganhar os airdrops que o Joe não falou aí para nós, mas que deve passar da casa dos 5 dígitos aí. Passo vergonha com dinheiro no bolso, mas não fico sério sem dinheiro nenhum. Esse é o meu lema agora.
Caramba,
Amém.
olha, pesadíssimo aqui. Eu acho que desse aí, ó. A galera vai à loucura.
Vou tatuar daqui a pouco essa aqui. Melhor envergonhado com dinheiro do bolso do que sem dinheiro, sem vergonha.
Tem uma tatuagem minha que eu tenho na costela que ela tem essa, é uma frase que ela é assim mesmo. Nesse semana menino não sei o Eminem lá. Só algumas
Muito
pessoas
bom.
pegaram.
Muito bom, muito bom. Podemos ligar elas, Lulu? Ou tem mais alguma pergunta para falar? Lembrando que hoje teremos gotinha, né, no final da live. Gotinha hoje só com 6 de supply.
Oh, na Black Friday, só seis?
Pegou, pegou. É, na Black Friday só 6.
Caramba.
Ou já podemos ir
Uma
para elas, então?
curiosidade que eu sempre tive. Qual que é a diferença de gota para um NFT? Ou é um NFT a
É
gota?
um NFT, é um NFT.
NFT,
Só que você
exato.
disponibilizada naquele momento específico,
Pela
como se fosse um.
plataforma da gota. É,
É
tipo.
que a gota é a plataforma que faz
Ah.
elas.
Entendi. É por isso que o pessoal fala que é a gota, porque é a plataforma. Ah, faz sentido.
Não. Mas
E aí você
NFT
faz uma
mesmo.
coisa específica com a quantidade resumida e as pessoas vão tendo a coleção como se fosse um álbum de figurinha para elas estar sempre aqui, toda
Exato.
quinta-feira, assistindo a live.
É.
Vai
No
coletando,
OpenSea
né?
dá pra vender e tal, aquelas coisas. Igual um POAP. POAP é assim também, né? POAP, na real, é que POAP ela não é 100% NFTs. Mas o Gota também não, né? Gota tem a parte que sem ser NFTs. Mas o POAP
Sim.
é a mesma coisa, né? Que é. Eu lembro até hoje, mano, que eu fiquei virando a noite para pegar no lançamento do Mutant Ape. Eles lançaram um joguinho ali, lembra, John? Eles lançaram um joguinho ali, meio 2D, tosqueira, assim. E aí eles falaram aí, e
Tinha
eu,
umas
tipo.
cinco fases, né?
É, tinha
Sim,
cinco
sim.
fases assim, e eu lembro que na época eu falei, porra, vou ganhar um mutante se eu passar desse joguinho? Aí eu virei a noite naquela porra, vi vídeo, esperei os caras lançar vídeo com dica e tal. E era assim, você morria na quinta fase, voltava pro
Voltava do
começo, não
início,
tinha.
né?
E aí
Boas noites também.
ganhei a parada, falei, porra, estourei em mutante, acho que o mutante ainda custava um, dois et ali na época. Falei, caralho, estourei, velho. Aí chegou, era um POAP do Mutante. Nossa, velho. Perdi a noite inteira pra pegar um POAP, velho. Foi foda. Isso foi foda. Isso foi foda. Vendi o POAP depois, mas mesmo assim. Foi foda. Achei.
Para uma pessoa que não sabia que era um POAP, eu sei, pode falar para o pessoal aqui, pode falar. Tu achou que era um NFT do Mutante baratinho.
Exato, exato. Achei que era e não me fudi. Mas, enfim, podemos ir para elas?
Vamos
Ou
para
temos?
elas.
as perguntas polêmicas.
Começando as perguntas polêmicas pro Tokenzeiro, qual foi o seu maior arrependimento desde que você entrou no mundo cripto?
Deixa eu pensar, tenho muitos, tá? Mas o maior arrependimento dele, assim, do mercado cripto, foi não ter aproveitado mais o dinheiro que eu tinha. Porque eu era muito fã de projeto. Se eu tivesse... Não, vou pegar aqui 30% e quebrar. Eu tava, não, essa daqui é a que vai me levar para Maldivas semana que vem. E aí quando vai caindo, você fala, não, isso aí é só um pullback. Aí caiu mais um pouquinho, você fala, não, que isso. E aí você tá com um projeto ali. Acho que o meu maior arrependimento é, tipo, segurar demais num projeto. Agora, nesse próximo halve, tô no topo, vou fazer uma parcial, tá caindo, e vou entrar um pouquinho mais. Se não for para entrar, tem outro projeto. Tem sempre novos projetos pra gente aproveitar.
Todo dia, né? Tem oportunidades.
Se for ver o tanto de notícia que você passou aqui pra gente, foi em uma semana, a gente tá falando um ano.
Exato, foi uma semana. Exato, exatamente. E qual foi o maior golpe que você já caiu no mundo cripto? Então,
foi isso, eu tinha 5 dígitos no... 5 dígitos? 4 dígitos. Foi uma grana, assim, de um carro de 2022, assim, novinho, praticamente, aí, que eu tinha na minha MetaMask, e aí eu baixei o Photoshop pirata Meta, porque eu queria ver como é que essa inteligência artificial, e aí foi a grana embora. E eu só percebi um mês e meio depois, porque é bom a gente perceber na hora que a gente tenta fazer alguma coisa que não vai recuperar, não vai. Só que aí é o que eu percebi, que, tipo, não tem como você, onde você trabalha, realmente aquela coisa que eu te falei, você não come onde você trabalha, você não brinca. Então, se você tem um computador, se você tem um celular, você vai investir no mercado cripto, utilize esse computador e esse celular só para o mercado cripto. Não vá lá jogar joguinho, baixar alguma coisa duvidosa, porque eu jamais ia imaginar que um vírus de um programa que não tem a ver, porque geralmente eles roubam o quê? Cartão. Você acha que eu ia pensar que o cara do Trojan do Photoshop manjava de MetaMask? Rapou tudo da minha MetaMask, e acho que esse foi o maior rug pull. Depois desse, se eu não tivesse perdido isso por minha idiotice, foi o CryptoPlanes, que eu peguei lá. Não, o CryptoCars, eles falam assim, se vocês multiplicarem o CryptoCars agora, você transforma ele num CryptoPlanes ali. Eu falei, nossa, estouro. Não, o carro ia virar um carro mais fodão que tinha. Aí, em vez de eu sacar o dinheiro, eu peguei, dobrei ali, eu dobrei a meta. Fiz que nem a Dilma, vou dobrar a meta aqui. E aí, nunca mais vi.
Você, na sua visão, qual é o maior benefício que as criptomoedas podem trazer para a sociedade?
Para a sociedade? Independência. A gente vive hoje, pelas informações que a gente tem, inclusive no Brasil, a gente tem muita informação que ela é feita para te deixar naquele estado de espírito que você vai ficar. Eles querem que você fique pobre, eles querem que você fique controlado, eles querem que você sinta medo, e as criptomoedas te dão essa segurança. Então, eu falo isso pela própria Argentina, que sofreu muito, quem tinha em Bitcoin não sentiu. Então você já tem menor preocupação para você lidar, fora as coisas que estão ao seu redor. Acho que as criptos, elas te dão a independência de você não ficar refém de ninguém. Só do Photoshop, brincadeira. Você não fica arrependido. E se você tiver elas bem guardadas, tá? Não em exchange, tá? Por mais que a gente indique exchange, nós que somos criadores, é como todo mundo fala. Se não tá com você, não é sua. Como é que a pessoa fala em inglês? É not your keys, not your channels.
Not your keys, not your coins.
Not your channels, not your channels.
Se você pudesse rodar só um projeto por um ano sem BO, sem preocupação e tal, você acredita que daqui a um ano esse projeto vai estar voando? Qual seria?
Que vai me dar mais lucro? Ou que, tipo, porque assim, a gente sabe que o Bitcoin é o ouro digital.
Não, sem Bitcoin, esqueci de brifar.
Como a gente tá na era das
inteligências artificiais,
inteligência artificial, a gente tem Singularinet. Singularinet, que é a SDAO, a Gix também. Essas duas vão explodir muito, assim. Para mim, elas são como a GMT na hora do hype explodiu ali, foi bater 22. A gente tem elas a centavos, a gente tem elas a 0,60 centavos, não é dica de investimento, mas acredito que elas vão explodir muito. A Chainlink já tá aí com seus 15 dólares, quem aproveitou, aproveitou, mas a SDAO ou a Gix vão subir bastante. Hein? Se eu ficar o próximo ano, que é o halving, acredito que bata aí seus 6 dólares.
Monstro. E a favor ou contra a regulamentação de criptomoedas?
Ai. Assim, tudo que o governo quiser regularizar não é em benefício da população. Porque a gente já sabe que as criptomoedas já é para ser descentralizado, né? A gente já paga imposto, a gente já tem um pago imposto no maior alto risco possível. Porque é uma coisa que eu falei no dia que eu vi essa notícia da regularização, assim, acredito que tem que ser regularizada, mas não com tanta taxa e não do jeito que está sendo feito. Porque a gente tem pessoas votando de algo que elas não têm nem noção. É muito louco, né? Como é que você fala para alguém fazer pão se o cara ele é mecânico? Não vai sair um pão. A gente vai ter um pão cheio de graxa. Né? Vai ser uma graxinha, que bom, né? Então, o que eu falo para as pessoas é: entenda, ninguém pega parte do seu prejuízo. Mas do lucro o pessoal quer pegar. A regularização não está vindo para salvar as pessoas dos possíveis golpes ou das instituições que podem pegar o seu dinheiro. E sim para trazer burocracia, controle e taxas em cima daquilo que a gente vivencia todos os dias. Então não vejo benefício no texto atual. Acredito que se for para trazer aí mais abertura para o mercado internacional ou nacional, para empresas entrarem no mercado, apoio. Agora isso aí, como a gente está tendo aí um novo texto só para a gente ter outros golpes, é muito louco isso, né? Vou até me estender um pouquinho mais, mas ó. Mas o mercado de criptomoeda a gente tem lavagem de dinheiro. No real a gente tem lavagem de dinheiro, mas eu não vejo o Itaú tendo que me pagar, ter que pagar 15%, ou as pessoas que têm dinheiro no Itaú, porque lavam o dinheiro do Itaú, ou usam para jogar o jogo do tigrinho, do porquinho, do Zubumafu. Então acho meio difícil o que está tendo para no governo da taxa do amor, maravilhoso, gostoso. Hein? Uma notícia que você não falou, o YouTube é a gente aqui que está criando conteúdo, vai vir uma nova taxa gostosa aí.
Acabei de postar um vídeo disso aí.
Não faz sentido, acho que assim...
Só no YouTube ou em todas?
Não, assim, a lei era de streaming, era de streaming, era o streaming, e aí o streaming já tem a gente, tipo, você tem que criar um filme, então parte do dinheiro, né, 4%, acho que não, 6% da Netflix.
4% do bruto.
Não, 6% para streaming, para 4% é para YouTube e tudo mais. Então eles falam assim, ó, 6%, vocês vão ter que pagar para a gente aqui, para a gente trazer catálogos para nacionais para o Brasil. Esse dinheiro é o governo que vai dar para quem quiser. Você acha que é para mim? Ah, eu quero fazer um vídeo sobre Bitcoin. Não vai ser para mim. Tá escrito no texto, tem que ser conteúdo identitário, conteúdo de minorias e pessoas que precisam daquele dinheiro para criarem conteúdos, e esses conteúdos, além disso, tem que estar na grade. Então, hoje são 4% de conteúdo brasileiro que tem que estar na grade daquele streaming. Então, além do dinheiro que vai ser arrecadado, eles têm que deixar 4% para colocar ali de produtos do Brasil, nacionais, para a gente assistir. Então, além de você ser... Você vai pagar isso, você ainda tem que assistir esse negócio ruim. Então imagina, cada 10 filmes que você assiste ali, 3 é brasileiro. São filmes maravilhosamente excelentes. Eles estão trazendo o texto para o YouTube, TikTok, Twitch e não sei se Instagram, do bruto. Então 4% do bruto para vir para a gente de taxa. Então a empresa, antes de fazer as contas para pagar o pessoal ali, vai ter que reservar 4% para o governo passar para as pessoas... Sendo que o YouTube já é, o YouTube, o Reels, o TikTok e a Twitch do Brasil já tá cheio de conteúdo nacional. Não faz sentido para produzir filme para ir para Netflix. Então, assim, a gente tem mais uma taxa maravilhosa. E quem quiser assistir com detalhes, tenho certeza que o vídeo do Jonathan Ribas, que tá aqui do lado, está cheio de detalhes. Você pode ir lá no Instagram. Estou muito feliz. É. Só taxa. A próxima taxa aí vai ser em cima do Photoshop e da Solana, tá?
Daqui a pouco vai ter imposto pra respirar, né, cara? Mas um negócio que tu falou que me chamou a atenção até sobre essa questão da regularização de criptos, né? Porque muito se fala, muitos mitos, né, cara? Acho que o mercado cripto como um todo, a galera fica repetindo umas coisas que são mitos, assim, né? Tu falou sobre isso exatamente. Que é tipo, muitas pessoas falam, a regularização vai trazer segurança. Cara, primeiro que a lei não fala nada sobre segurança, não tá nem aí para esse ponto, né? Segundo que se alguma pessoa comete algum crime relacionado a enfim... Por exemplo, criar um projeto falso para roubar dinheiro das pessoas. Isso já é um crime.
Já é um crime, já tem na Constituição. É um crime,
já está lá no Código Penal, está tudo já regulamentado. Então, a regularização que vai acontecer vai ser para cobrar imposto. Só isso.
É o controle e o imposto. É para eu saber. Tanto é que está tendo uma inteligência artificial que está visualizando as regiões que têm mais compra de criptomoedas. Então é muito louco. Eles conseguem fazer uma inteligência artificial saber onde que a pessoa está comprando criptomoedas através de um fluxo de blockchain, mas para saber se aquela multa que você tomou realmente você que tomou, aí não tem, aí não tenho isso. O seu Zé foi roubado, putz, eu não tenho inteligência suficiente para atender você, população. Agora pegar sua carteira.
O cara que foi roubado ali não dá.
Não tem como.
E a educação em criptomoedas, não vai para lá esse imposto? Achei que era para educar as escolas.
Vai
filho do Lula tá abrindo uma escola.
Tem um projeto chamado Menine Compre Bitcoin. É o projeto que está autorizado.
Achava que era para adoção, achei que ia ser coisa boa pra gente.
Vai ter a Solane, vai ter a
Solanix.
Isso,
mas vamos pro que importa. Vamos pro que importa. Gotinha na área. Vamos ali. Antes que nossa live caia, o gotas.social, porque o Jonathan tá caindo e levantando toda hora aí, tá foda pra ele. Ai, caralho, é foda.
E a Gala já deu 17% de lucro aqui. Quem pegou?
E a Gala?
Quem pegou no começo da Cal aí, ó. Tá foda, hein, João? Caralho, todo dia é um negócio diferente. O gotas.social, bora pro gotas.social aí. O primeiro código da gota.
Como? Gotas.
É o padrãozinho, né? Que quem já entendeu, que é o nome do Pode Mintar e o número do episódio. Ou seja, Pode Mintar 69.
Pode Mintar 69.
E aí, e a senha extra é Sol Mintar. Sol Mintar.
Pode Mintar 69, sem piadinhas, mas é o sem episódio piadinha, 69.
Sem piadinhas, um episódio inteiro sem a piadinha.
Aqui
foi bom.
Tá eu sério, achei... habita em vocês também, não falei nada, por respeito.
Olha lá, uma astronauta com um olhar penetrante de Solana, refletindo a inovação e a velocidade. Seus cabelos presos em um rabo de cavalo dançam ao ritmo de eventos solares, tão dinâmicos quanto as flutuações do mercado. Com o seu traje adornado, ela é a pioneira, navegando pelo espaço das possibilidades infinitas da blockchain. Caralho, tá cada vez mais poético isso aqui. Hein, cara. Meu Deus do céu.
O programa mais gostoso que teve esse ano, né, o 69, foi...
Sim.
Foi profundo.
Só aumentar...
E o cara ainda é comediante, como que não soltou ainda?
Não soltou.
Ele tava segurando essa.
Tava segurando essa. Essa
eu tava, deu abertura, sacou, jogou pro alto e eu saquei. Só não saque suas clips. Eu vou aproveitar e falar aqui de um projeto que eu tenho, que eu vou começar agora. Bomba agora. Vou começar o projeto, que eu não sei se vocês viram no meu perfil. Eu fui pra rua e fui. É porque tinha muita gente enchendo meu saco assim, ó. Você ganha dinheiro com criptomoeda porque você já tem dinheiro. Caraca, eu era garçom, cara. Pra casar, eu era garçom e ia fazer um show de stand-up ali. Aí eu falei assim, não, olha o que o cara falar pra mim. Aí o que eu fiz? Eu fui na rua vender bolo e eu, mano, viralizou. E eu vou começar o projeto agora que vai ter o Halve, né? Eu vou começar com o projeto Beat Cake. Eu vou na rua e eu vou vender esse bolo, começando com a caneta de novo, pra mostrar lá, pegar a coisa. Da caneta eu vou aumentando esse dinheiro e aí eu vou começar a vender bolo na rua, que é o Beat Cake. E 50% a 70% eu vou investir em Bitcoin pra mostrar pra pessoas que vendendo bolo eu vou ganhar mais dinheiro do que investindo naturalmente numa caixinha do bem. Não sei quando ainda, mas acredito que dá pra gente trazer mais pessoas com esse tipo de vídeo aí, quem sabe, né?
Legal, sim, é um mostrar também grande. Que investindo pouca grana, o cara pode ter diferente. É
eu vejo muito isso, a pessoa fala, ah, mas eu não tenho grana pra investir. Pô,
sim.
Aí o cara gasta 80 conto com pizza, 90 com tigrinho, 100 conto ali no rug pool.
Aí e fala pra mim. Compra um Funko ainda, compra um Funko de 150.
Ai, não, caraca.
É. E com DCAzinho, se você adota, né, pra quem tá começando também, aquele DCA básico ali, que você bota o que dá pra botar numa frequência ali, né, eu acho que pra começar é uma puta estratégia boa ali e safe, né.
É exclusivo safe. Pra vocês aí, o Bitcake. Quando tiver viralizado, vou até marcar, falar assim, eu anunciei esse projeto lá no Podmentar, no episódio 69,
exato. Mais gostoso. Não, e a taxa do projeto já sabe, vai pra lá, né? A taxa do projeto também que foi anunciada. A gente vai taxar tudo agora também.
É boa. Não pode mais vender bolo na rua, porque a gente... eu não sei como não teve ainda como tá tendo muita onda de show, Taylor Swift, RBD, não sei o quê. Daqui a pouco a gente vai ter o projeto, né, do governo, aí é o Taxou. É uma taxa nova. É o Taxou pra você ter ali mais segurança. Porque agora a gente tá dando água nos eventos. Você vai ter.
Tem água da torneira, né?
A pessoa vai ter que mandar um alô pra cada um de vocês com o nome de vocês. Porque senão, 4% tem que ir pra ele. Então, ou você paga essa taxa, ou eles não falam de você. É o projeto Taxou. Eu tenho medo de falar isso, porque vai que o Haddad tá ouvindo aqui a live, né? E amanhã já começa aí.
Ah, se tivesse, já teria caído, né? Já teria caído. E só para finalizar aí, que eu queria ter perguntado nas perguntas polêmicas, mas não perguntei, um airdrop para 2024.
Eu vou falar quatro, que são os melhores aí, que tá na comunidade, ó. ZKSync, Linea, Metamask, interajam, você que você acabou falando aí de outro projeto, né? Mas a Metamask, ela tá com a parte de bridge ali também, ela tem uma parte, é Metamask Portfólio. Ela consegue mostrar todas as suas tarefas ali. Você consegue pagar pelo Pix. Então, é só interagir. Coloca ali, transfere, faz um swap pela própria Metamask Portfólio, que eu tenho certeza que eles vão lançar um token.
Vai sair esse token aí da Metamask, o Mask? Então,
estão especulando bastante, assim como a Cake tem em seu token e outros projetos. O da Metamask, se você interagir, a gente que interagiu na época dos Crypto Games aí já tem uma vantagem maravilhosa. Porra, só que tem que ser pelo Metamask Portfólio. ZKSync, Linea. E também, não sei se está rolando ainda, mas tem o airdrop da Socrates, acho que estava até ontem ou até amanhã, que aí eles estão dando $20 só para você comprar, e você acaba ganhando $10 de volta, né? Você compra uma caneta e faz a mintagem ali, e eles já te pagam $10 de volta, acho que até amanhã, é a App Socrates, que é um Web3 aí que tá rolando, mas eles não têm token, não tem nada, já meti o pau neles lá, que entrar em contato comigo sobre algumas coisas que eu não concordo no projeto. Espero que eles mudem. Se eles mudar, o projeto vai pro lixo. Mas ZKSync, Linea, é Linea Z, se não me engano, né? Linea Z. Metamask, que eu acho que é o mais esperado para mim de 2024, é ZKSync e Metamask. Acho que vão dar aí uns bons $1,000 a $4,000 pra gente.
Pô, Metamask vai chover. Metamask vai chover.
Faz tempo que tá pra sair também, né, cara?
Oi? Então, estão falando aí para 2024. Acho que vão ser para 2024. Eles vão segurar aí até maio, abril, eu acredito
Esperar o mercado engrenar, né, meu?
Isso. Para não queimar largada. Mas, enquanto isso, tem muita coisa que vocês podem acompanhar nas redes sociais lá, no Tokenzeiro. Eu estou sempre postando. Para a comunidade, eu posto, tipo, um mês, dois meses antes, com passo a passo. E lá nos stories, eu posto, tipo, três dias antes. Para vocês que querem acompanhar os melhores airdrops que eu trago.
Tá certo, né, cara? Tem que valorizar quem valoriza o cara, né, meu? Isso aí.
Exato, muito foda, muito foda. Sigam o Tokenzeiro, entrem na comunidade. Mandem arquivos craqueados pra ele ali no e-mail.
É, pode mandar pra você ver. Não, eu compro tudo. E é um negócio que pra mim, eu era muito assim, eu coloquei na minha cabeça, né? Eu vou usar todos os programas craqueados e fé. Sony Vegas, nunca sofri nada. E aí, tem sempre uma primeira vez. E a primeira vez, ela tem que ser dolorosa pra você aprender. Né? É quando sua mãe fala pra você não subir no pé da árvore, e quando você cai e quebra o braço. Você não vai cair e falar, nossa, que susto. Pra você lembrar que não pode subir no pé de árvore.
Exato, exato, exato. Então, agradecer aí a presença, né?
Obrigado.
Pedir pra galera seguir aí, né, cara? Arroba
todo mundo. Vocês estão fazendo aqui, é muito incrível por tanto tempo, viu? Tanto tempo aqui, por mais que o mercado caia, vocês estão aqui toda quinta-feira. Projeto muito bom. Não sei se vocês têm subido os projetos em plataformas de streaming como podcast sim. Mas é uma coisa que eu tenho certeza que lá na frente estaremos todos juntos falando, eu avisei, 12K é meu ovo e não baixa um Photoshop. Pirata, tá? O Photoshop tem que ser pagado também.
Maravilha, mano. Arroba tokenzero, galera, sigam aí, comprem o domínio bitcake.et também, antes que ele pegue, né? Deixar no alfa pra galera.
Mas aí vai ter massa.
Já vou entrar agora aqui,
né? Comprar agora, parar. Mano, gratidão pelo teu tempo, pela tua energia. Pra quem ainda não está inscrito, porra, massacra esse subscribe aí agora, deixa o sininho das notificações.
Agora antes que tenha a taxa de inscrição para o YouTube,
porra,
então aproveita e se inscreve lá, gente. E eu sou o único aqui que não tem uma camiseta boa, vocês perceberam que a de vocês é um preto, pretíssimo.
Preto real, né, preto real.
É, o meu é um preto que já se desgastou, o nome disso aqui é tipo... O meu arquétipo tipo de macaco velho aqui já.
Usei é demais. A mesma camiseta ainda.
É a camiseta que tá escrito Bitcoin aqui na tabela periódica.
Lembrando que nada que é falado aqui é uma recomendação de investimento, querido DG. Vemos você na próxima quinta-feira. Um beijo no seu coração e tchau!